Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre provas judiciais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Thiago Gagliano. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Thiago. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer vir aqui à rádio tratar de assuntos interessantes que dizem respeito tanto aos operadores do direito quanto à população em geral.
Doutor Thiago, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor conceituar para os nossos ouvintes prova judicial. E falar um pouquinho para a gente qual que é o papel das provas na resolução dos conflitos existentes no mundo do direito.
Bem, o que ocorre é o seguinte: muitas vezes a questão que é discutida em um processo não é uma questão que a gente costuma chamar de estritamente de direito, ou seja, uma questão que se discute um ponto de vista jurídico que vai ser objeto de análise pelo juiz na decisão judicial. Muitas vezes o juiz precisa compreender o que aconteceu em uma determinada situação, ou seja, reconstruir uma espécie de um fato que ocorreu para que ele possa saber como então aplicar o direito àquela situação. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa alegue que simplesmente estava passando pela rua com seu carro, uma outra pessoa ultrapassou um semáforo e bateu no carro dele.
Uhum.
Só que aí a outra pessoa alega que ocorreu justamente o contrário. Quem ultrapassou o semáforo foi aquela pessoa que postulou, ou seja, o autor da ação. Quem tem razão aí? O autor ou o réu? Se eles sustentam teses contrapostas, o juiz vai ter que ter uma fase probatória no processo, ou seja, vai ter que se valer de determinados meios de prova para saber o que efetivamente aconteceu naquela situação. Quem que cruzou o sinal, o semáforo vermelho, quem que deu causa à batida do veículo. Enfim, o que efetivamente aconteceu para que ele possa, a partir disso, saber quem tem razão naquela ação. Então, a prova serve, na verdade, para isso, para tentar reconstruir as situações de fato, para que então possa, uma vez delimitado o que aconteceu efetivamente, possa ser aplicado o direito àquela situação.
Uhum. E, doutor Thiago, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que o objeto das provas são os fatos?
Sim, em princípio, o objeto primário da prova, de fato, é o fato.
Uhum.
Para ser bem tautológico aqui, ela realmente é o fato. Então, por quê? Porque se fosse uma questão meramente jurídica, não haveria, em princípio, a necessidade de uma prova. O juiz poderia simplesmente aplicar o direito da forma como ele conhece ou da forma como o direito é previsto e aplicado pelos tribunais. Ou seja, já existem parâmetros de seguros de aplicação do direito quando a questão é meramente jurídica. Seja a lei, sejam os tribunais, seja uma opinião a respeito do direito positivo.
Uhum.
Mas quando a questão é probatória, aí, então, há a necessidade de verificar ou se reconstruir fatos que ocorreram. Então, o objeto da prova é essa reconstrução. O objeto da prova são os fatos que ocorreram no mundo e que possam ser traduzidos no processo de uma visão de frente para trás, vamos dizer assim, uma visão em que o juiz possa olhar para o processo agora e verificar o que aconteceu no passado, né, para que ele possa decidir quem tem razão naquela situação.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre a gente falar entre a verdade real e a verdade formal.
Essa é uma distinção antiga, na verdade. A distinção entre verdade real e verdade formal, ela é uma distinção que procura dizer que uma coisa é o que aconteceu no processo e outra coisa é o que aconteceu no mundo fático. Então, a verdade do processo, que seria a verdade formal, não corresponderia à verdade do mundo fático. Só que essa divisão ela já é ultrapassada, inclusive, no ambiente processual. Aliás, a discussão relativa à verdade é uma discussão muito mais epistemológica, ou seja, ligada à teoria do conhecimento, do que propriamente processual. O que é verdade? A nossa forma de ver a verdade varia de acordo com a nossa forma de ver várias outras coisas. A forma de nós vermos o que acontece na sociedade, a forma de nós nos enxergarmos em uma sociedade. Será que existe ou não existe verdade mesmo? Se nós formos recorrer à filosofia, por exemplo, nós temos algumas concepções interessantes. Nietzsche dizia, por exemplo, que não há fatos, há interpretações dos fatos.
Uhum.
Isso é bem interessante, porque a forma como eu leio, faço a leitura de uma situação fática, é simplesmente a forma como eu faço a leitura dessa situação fática, o que não quer dizer que seja o que efetivamente ocorreu. Aqui no nosso direito brasileiro, nós não temos uma previsão curiosa que existe no direito argentino, que diz respeito à apreciação judicial de fatos e de provas. Lá no direito argentino, existe a previsão de um recurso que pode gerar o encaminhamento do processo à Corte Suprema de Justiça da Nação, que seria o nosso caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, quando o juiz analisa de uma maneira equivocada a prova. Mas não é uma análise equivocada quanto à substância da prova, mas quanto ao que efetivamente ocorreu. Vamos supor que uma testemunha disse que ocorreu uma determinada situação, mas a leitura do que o juiz disse foi que não ocorreu. Isso pode lá gerar um recurso que vai ser apreciado pela Suprema Corte deles. No nosso caso aqui, nós não temos essa previsão e não temos também essa análise. Por quê? Porque ainda se faz uma diferenciação entre o que é verdade real e o que é verdade formal. Quando em realidade, o que deveria ser discutido é o que é verdade.
Uhum.
Eu acho, e tenho essa impressão, que sob o ponto de vista do direito processual civil, o direito processual civil e o direito probatório, de uma maneira geral, poderia adentrar um pouco mais no ambiente do que é o estabelecimento da verdade, procurando beber aí um pouco da fonte da epistemologia, da filosofia. Né? Nós temos filósofos que trabalham isso há muitos séculos. O que é a verdade é trabalhada desde até os pré-socráticos, né? Desde Epicuro, desde muita gente, Lucrécio, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles.
São antiga, né?
Até hoje. Né? Há pouco tempo tivemos aí Richard Rorty nos Estados Unidos discutindo que a verdade era um contexto. E é interessante isso, porque isso impacta na análise processual. Veja, nós temos agora uma situação de embate político muito grande aí. Nessa situação de embate político muito grande, nós temos praticamente uma polarização da sociedade entre os que apoiam um determinado segmento político e outros que apoiam outro determinado segmento político.
Uhum.
Muito bem. Será que o contexto que isso está sendo gerado na sociedade vale como elemento probatório? Ou será que não vale como elemento probatório? Se nós formos adotar a perspectiva do Richard Rorty, por exemplo, se isso se configurar o que está acontecendo na sociedade, pode ser que seja uma prova de alguma situação, porque o que importa para ele não é o que efetivamente aconteceu, mas, em realidade, a forma como a sociedade vê o que efetivamente aconteceu.
Uhum.
Isso no Brasil é pouco discutido, mas só para que a gente possa ter uma ideia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte que foi criada a partir do Pacto de San José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual são países subscritores o Brasil e boa parte dos países latino-americanos. Então ela funciona e ela já emitiu pronunciamentos decisórios dizendo que o contexto vale como elemento probatório, o que é bem problemático também. Então, se for considerar o contexto como elemento probatório, quer dizer, imagine uma situação de calamidade política ou uma calamidade econômica, uma situação como a que a Venezuela está vivendo agora, por exemplo, demonstra um contexto político instável. Isso vale como elemento probatório para se condenar, por exemplo, a Venezuela em uma demanda que tramite perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Trazendo isso para o nosso direito, uma situação de instabilidade política, uma polarização da sociedade, pessoas querendo condenação de corruptos, isso influencia de alguma maneira e vale como elemento probatório, ainda que indiciário, no ambiente judicial ou não. Essas são questões que não foram bem resolvidas ainda. E mais, olhando aí para situações mais técnicas, nós temos também algumas situações, algumas questões de perplexidade. E essas questões de perplexidade, elas estão ligadas, curiosamente, não à área jurídica. Então, nós temos, por exemplo, hoje, um viés de estudo probatório muito grande no ambiente da neurociência aplicada ao direito.
Uhum.
Então, neurociência aplicada ao direito. Uma das coisas que a neurociência aplicada ao direito postula é que nós não temos compreensão exata, na verdade, do que está acontecendo conosco. Inclusive, há estudos curiosos da neurociência dizendo que... E esse é bem curioso, esse dado é bem curioso mesmo deles, dos estudos da neurociência, que, inclusive, nem o que está acontecendo agora já aconteceu. Nós temos um gap, nós temos uma lacuna, um espaço de 8 segundos, de aproximadamente 8 segundos. É como se a gente estivesse reagindo agora a algo que nem aconteceu. Acontecerá daqui a 8 segundos. Só que o nosso cérebro compreende isso, faz a leitura disso de uma maneira antecipada.
Bem faz interessante, isso.
Bem interessante. São coisas interessantes que vêm hoje em dia são aportes interessantes que vêm hoje em dia de fora do direito, mas são aplicáveis no ambiente jurídico. Agora veja, se nós não temos uma compreensão antecipada, nós não temos uma compreensão real do que ocorreu antecipadamente, o que nos garante que a leitura que nós estamos fazendo da realidade, de fato, não é uma leitura manipulada? E eu digo, manipulada por nós mesmos.
Uhum.
Manipulada pelo nosso cérebro, manipulada pela nossa forma de ver, né? Há estudos no ambiente da psicologia cognitiva muito interessantes, dizendo que, por exemplo, nós somos influenciados de uma certa maneira em determinadas situações que nós simplesmente nos cegamos para coisas que ocorrem ao nosso redor. Há um estudo bem curioso que foi feito na psicologia cognitiva, veja que interessante. E para você que está ouvindo, ouça.
É verdade.
Colocaram uma senhora em uma sala... num consultório médico, com quase 20 pessoas lá que eram atores. E aí, o que aconteceu? Ao lado do consultório médico, começou a sair uma fumaça de uma porta fechada.
Uhum.
E essa fumaça ia aumentando em intensidade e em cor. Paralelamente a isso, os cientistas, as pessoas que estavam fazendo o experimento, iam aumentando a temperatura do ambiente. Tudo para simular que estivesse ocorrendo um incêndio ali.
Uhum.
Os atores foram, claro que não estava ocorrendo um incêndio. E os atores foram orientados a permanecer como eles estavam, ignorando completamente aquela situação. Então, quem estava olhando o celular, continuava olhando o celular. Quem estava... Bom, olhando o celular não, que esse é um estudo da década de 70.
Uhum.
Quem estava lendo jornal, continuava. Quem estava conversando, continuava. Quem estava dormindo, continuava. Não esboçavam reação diante de uma situação de iminente perigo. E essa senhora foi ficando desesperada, mas ao mesmo tempo em que ela foi ficando desesperada, ela não reagia, ela não saía da sala. Ela não saía da sala, por quê? Porque ela se sentiu compelida pelo movimento silencioso dos demais da não reação, de simplesmente também não reagir. Isso é o que a psicologia cognitiva chamou de teoria da ovelha. Por quê? Porque a ovelha tende a seguir outra ovelha, né?
Uhum.
E aí o que aconteceu? Sabe quanto tempo depois ela se levantou e saiu da sala? 20 minutos depois. Quer dizer, imagina uma pessoa numa sala, como ao lado, pegando fogo, e ela não sai, só sai 20 minutos depois que ela teve uma força de reação para sair. Então, o que, que esse estudo demonstra? Esse estudo demonstra basicamente duas coisas entre muitas vertentes de análise. Que o contexto, ele pode influenciar muito severamente o nosso comportamento. E mais, que o nosso comportamento tende a ser um comportamento de seguir os demais. Então, isso influencia na análise, na leitura, na forma como o juiz examina o ambiente probatório, não é? De uma maneira em que, evidente, o juiz está inserido em um contexto social. Uhum. E esse contexto social produzirá efeitos cognitivos no juiz, ainda que indiretos, ainda que inclusive inconscientes. E a leitura que ele fizer desse contexto, ainda que inconsciente, fará com que ele produza uma decisão em um determinado sentido, quer ele queira, quer não.
Uhum.
Há uma neurocientista muito, muito, cujos trabalhos são muito interessantes, e para quem tiver interesse pode pesquisar, que é bem fácil encontrar no YouTube, que se chama Julia Galef. Essa moça, eu digo porque ela é bem novinha, ela lançou uma teoria curiosa chamada a mentalidade do soldado e a mentalidade do escoteiro.
Uhum.
A ideia dela, da Julia Galef, é a seguinte, é que nós temos, em geral, uma mentalidade do soldado. O que, que é isso? Obedecer cegamente. Só que esse obedecer cegamente pode ser uma obediência cega inconsciente. E, em geral, é inconsciente. Por quê? Porque o nosso sistema de reações inconscientes é um sistema que ele funciona para nos preservar. E ele se sobrepõe ao sistema consciente. Ou seja, se o sistema inconsciente perceber que você tende a se ter algum risco, né, tende a ter algum risco com aquela decisão, com aquela situação, ele se sobreporá ao sistema consciente, quer o sistema consciente queira ou não. Porque quem vai estabelecer se isso será compreendido em nível consciente é o sistema inconsciente. Então, fazendo um vínculo com uma questão jurídica. Imagine a lei de abuso de autoridade se ela fosse aprovada na forma como foi proposta inicialmente, em que os juízes poderiam ser punidos por uma diversidade na interpretação jurídica, não é? Os juízes estariam mais ou menos tendentes a fazer uma análise do processo probatória no sentido de alterar um entendimento que já foi pacificado ou pelo menos vem sendo discutido em cortes superiores, inovar de certa maneira no âmbito do entendimento, podendo com isso sofrer o risco de ser processado por um abuso de autoridade. Se fosse perguntar ao juiz, a qualquer juiz, ele diria, claro que não. Evidente que eu não vou considerar isso como uma situação em que eu deva levar em conta a possibilidade de ser processado. Eu vou decidir conforme a Constituição, e aí faria um discurso no sentido da sua independência judicial. Mas será que isso ocorreria mesmo? E eu questiono por quê? Porque em nível inconsciente, o inconsciente estaria atuando secretamente, silenciosamente, no sentido de tentar proteger o consciente. Então, a conduta do consciente não seria uma conduta consciente.
Uhum.
Seria uma conduta fortemente influenciada pelo inconsciente.
Uhum. Bem interessante,
entende,
doutor?
Então, hoje em dia, nós temos aportes técnicos muito mais interessantes e muito mais vastos do que uma divisão mais clássica do que seria verdade formal e verdade material, na forma como venha desde sempre sendo trazida aí por apreciação dos livros mais antigos de doutrina. Hoje nós temos um material muito mais farto e interessante a respeito disso.
Nós estamos conversando aqui no